Olá, eu sou a Bruna Guadaim.
Olá, eu sou a Ana Vaz e a gente já tá rindo aqui.
Sei lá,
Porque a gente nunca sabe quem vai
nunca
começar.
fica uma coisa assim, falo eu,
Nos
falo
últimos
você.
17 eu comecei de acordo com as estatísticas.
E esse é o
Juntas!
Juntas
Tcharam!
Podcast.
Muito bem. Junta podcast. Junta pod. Ó,
Junta podcast.
eu estou me atrapalhando com as minhas palavras, com o nosso pitch do Juntas.
Justo
Justo
hoje, olha
hoje,
isso.
vergonha nacional. Mas a gente não vai rebobinar a fita, a gente vai
Não.
seguir daqui. O Juntas Podcast é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, para a gente falar sobre as dores e delícias de empreender em consultoria de imagem e áreas afins. Porém, todavia, contudo, se você não é uma empreendedora, consultora de imagem, mas caiu aqui, não se vá, porque a gente fala sobre temas que podem ser relevantes para o seu negócio também, né? Para a sua maneira de empreender. E hoje, adivinha se não é assim?
Não, o de hoje ele vai muito além, como o outro que foi com essa convidada aqui também, que serve para todos os profissionais, para todo mundo,
Exatamente.
para a vida, que é um tema relacionado a vendas, mas não é simplesmente vendas, né? É o pitch de vendas, o famoso pitch de vendas com a nossa super Camila Dalla Costa.
A gente guardou ela no potinho depois do último
Então,
episódio e a gente tá abrindo o potinho agora.
mantivemos ela com água, comida, né? Frutinhas, pão de queijo,
Foi
café.
muito bem tratada, viu? Queria
Ai,
agradecer o
ficamos
carinho.
felizes.
Agora retribua, então.
Deixa comigo, vamos lá. Bom, pessoal, tudo bem? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E hoje vamos falar de algo que tem a ver, assim, com minha última vinda aqui, que era para falar de palavra. E hoje a gente dá um upgrade nisso, trazendo para o universo de como é que a gente se expressa como marca e como é que isso vai parar naquilo que é o tão famoso pitch de vendas.
Não só famoso, como
desejado.
aterrorizante, não é?
Aterrorizante. Ah, tá vendo como tudo é uma questão de palavra? Eu acho desejado, para!
Mas é
Aquele
verdade.
fofo gato do pitch de vendas.
Às vezes a gente escuta pessoas falando, empreendedoras, tenho medo do pitch.
E aí, né?
Mas
Antes
o
da
que é
gente.
o pitch,
É,
né?
então vamos dar a chance para o
É.
pitch se defender. Vamos
Boa.
apresentar o pitch em sua melhor versão. Bom, gente, o que que, na minha visão, o que é o pitch, para que ele serve, onde ele se apresenta no nosso dia a dia como empreendedora também? O pitch é aquele momento que você tem para descrever e gerar interesse em alguém sobre o seu negócio. E aí, talvez um dos grandes problemas dele ser visto como aterrorizante é a gente pensar que ele tem que ser algo decorado, com palavras milimetricamente calculadas, sempre igual para todo mundo. E não, eu queria já desmistificar um pouco isso na minha visão, porque o pitch que funciona, né, na minha cabeça, ele é um pitch que consegue traduzir a essência daquilo que você se propôs a fazer, né? Tem uma pergunta clássica que eu geralmente faço para as pessoas e que todo mundo aí sim fica de cabelo em pé, que é o famoso: tá, para que que você serve? Nossa, que cruel,
Que
invasiva,
aprontosa!
afrontosa, que isso, né? Mas um bom pitch, um pitch estruturado, ele tem a ver com para que você serve, especialmente no universo de prestação de serviço, né? A gente foi muito doutrinado ao longo do tempo em não se pensar como marca e não pensar aquilo que a gente vai oferecer para as pessoas. Por isso que dá aquele medo danado da gente se tornar aquele vendedor inconveniente dos anos 90, da gente querer ficar enfiando tudo goela abaixo das pessoas. Mas o primeiro passo para um bom pitch é: o que será que eu faço que é aquilo que eu estou querendo vender? Esse é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar, porque quando eu não acredito, ou eu acho que o que eu vendo é invasivo, onde já se viu eu vou cobrar por isso, eu não sou tão boa assim, o pitch já começa fraco. Porque não tem como a gente vender alguma coisa que a gente não acredita. A dificuldade é quando a gente é empreendedora de serviço e, como na maioria dos casos que temos aqui dos nossos ouvintes, estamos falando de nós vendendo algo que nós mesmas fazemos e até muitas vezes leva o nosso nome, é muito difícil a gente romper a barreira do meu Deus, eu sou uma fraude e, além de tudo, vou prestar esse serviço e vou ter que vender esse serviço em forma de palavras. Então, a primeira etapa que tem que ser rompida é: tudo bem, me apoderei da minha história, sei do que eu quero fazer, sei no que eu sou bom e decidi prestar esse serviço, e aí eu vou organizar a maneira de comunicar isso. Então, estamos dizendo que o pitch tem a ver com entender a essência daquilo que você faz e a maneira como você vai passar isso adiante. Eu tenho uma analogia que é dar uma desmistificada um pouco no pitch, pelo menos na minha cabeça, que é, sabe aquele clássico, está no supermercado, sábado à tarde, no seu carrinho, linda e diva, e aí, de repente, você encontra aquela fulana que estudou com você 15 anos atrás. E aí vem a temida pergunta. Fulana, o que você anda fazendo? E aí, neste momento, o que, que acontece conosco?
Travou.
Travamos, enrochecemos, né? E aí a gente dá qualquer resposta, que é desde, tô fazendo os projetos, né, clássico, tô com os projetos aí. O outro, tô vivendo lá, continuo, tamo aí, sei lá. Aí a hora que você vai embora, a fulana saiu do corredor do supermercado, você entra em pânico, porque você fala, eu tinha a oportunidade de dizer pra essa pessoa pra que eu sirvo, e eu não disse. Porque, na verdade, a gente se prepara para dizer o para que a gente serve ou o que a gente acha que o nosso negócio faz de bom só para quem a gente vê que é potencial cliente.
Ai, boa.
É público-alvo. Quando você é empreendedora, todo mundo é potencial cliente, porque nós não estamos falando de vender na lata. O bom pitch, qual é um dos ingredientes do bom pitch? Gerar interesse nas pessoas. Despertar a curiosidade sobre o que você faz. Eu já tive algumas conversas com consultoras de imagem, com gente que foi aluna nos cursos aqui e que pede a oportunidade de, no pitch de vendas, dizer para que você serve, explicando o que é a consultoria de imagem. Já vi isso acontecer muitas vezes.
Você troca você pelo serviço.
É isso, Ana. E aí, é aí onde já o negócio já começa a dar uma escorregada. Porque aí o que tem no imaginário? Poxa, ninguém sabe o que uma consultora de imagem faz. Então, eu vou primeiro explicar o que ela faz e aí depois eu entro.
Depois,
só que você nunca vai entrar, né? E aí a gente geralmente vai explicar o que é a consultoria de imagem justamente em cima de tudo aquilo que a gente não quer se apoiar. Já vi muitas vezes a explicação do... já viu aqueles programas que passam na TV? E aí vai uma moça, e aí ela vai e olha o seu guarda-roupa...
E joga tudo fora.
E joga tudo fora. Então, não é nada disso que eu faço. Poxa, mas aí já ficou difícil, porque você já falou que é isso, aí você vai ter que negar para dizer que, inclusive, o que você faz é diferente. Então, muitas vezes, a gente peca para conseguir ter um bom pitch, que é uma expressão daquilo que a gente faz, ou para que a gente serve, explicando o que a gente faz, outro, não se preparando para isso, que é o caso que eu falei para vocês do supermercado. Se o pitch fosse algo tranquilo na nossa vida, é algo que a gente já tem na nossa cabeça, a gente consegue falar para qualquer pessoa, em qualquer situação, porque é algo que a gente já trabalhou e a gente já sabe o que deve falar.
Uhum.
Então, desconfie sempre que tiver uma fórmula muito mágica, dizendo que você deve ter um pitch, o pitch deve ter 5 linhas milimetricamente calculadas, você deve decorar o seu pitch e sair falando para todo mundo. Tem grande chance de dar errado. Por onde devemos começar o nosso pitch para a gente ir se sentindo um pouco mais confortável? Primeiro, respondendo aquela perguntinha do para que eu sirvo, né? Dando uma olhada na nossa mochila. Eu costumo fazer a analogia da mochila, que é tudo aquilo que a gente leva de bagagem pela vida.
Por onde, né, a pessoa andou, né?
Por onde essa pessoa andou, que tem muito a ver com o olhar sobre aquilo que você faz. Então, ao invés de você, por exemplo, no seu pitch, explicar o que faz uma consultora de imagem, por que você não explica o porquê você faz o que você faz, da maneira que você faz, e por acaso você utiliza as ferramentas da consultoria de imagem para isso?
Para isso.
Aí tem uma diferença grande.
Isso tem a ver com o Golden Circle, né, Ká?
Tem a ver. Do Simon, né?
Do Simon.
Porque é aquilo,
ele começa pelo porquê, né?
É isso, a gente saber o porquê que a gente faz o que a gente faz e aí conseguir ter o nosso olhar sobre aquilo. A partir disso resolvido, a gente consegue estruturar um pitch que, independente da situação que a gente use, ele responde àquilo que a gente faz e à nossa essência. Então, independente de quem eu cruze no caminho, eu consigo falar sobre o que eu faço, né? Então, assim, o fato de eu ser Camila, uma apaixonada por comunicação, que tem prazer em ver as pessoas se expressarem da melhor maneira possível, de forma genuína, usando a palavra para isso, pronto, esse é meu pitch.
Que ótimo,
né? Nossa!
Enfim, mas aí, olha só que louco. Eu acabei de criar isso agora. Por quê? Não tem um pitch estático. Mas o que mexe comigo e o que eu faço é basicamente isso. Eu posso trocar uma palavra por outra, eu posso inverter a forma. Em alguns momentos, convém eu dizer que eu sou jornalista de formação, outros não convém eu dizer. Alguns convém eu dizer que eu tenho, né, o comunicação sob medida como um negócio que eu faço, que tem a ver com esse meu propósito. Em outros momentos, vale a pena eu acrescentar o ingrediente de que eu tenho uma vida corporativa, né? Então, tudo isso são ingredientes que eu trago no meu discurso para conseguir vender aquilo que eu me propus a fazer. Então, aí eu acho que é onde mora a gente conseguir desmistificar um pouco dessa dureza de eu, eu tenho que conseguir me vender em um minuto. Por que que tem esse negócio do pitch ideal é o pitch de um minuto? Porque em um minuto não dá tempo de você se perder. É só por isso. Porque quanto mais você tenta explicar, mais a gente geralmente se enrola e aí você não lembra mais o que você falou e vai dando uma agonia e você não chega em lugar nenhum. Quanto mais curto é, mora o segredo do pitch, que é a resposta da pergunta da pessoa ser assim, sério? Conta mais, mas como que funciona? A hora que você consegue ter essa resposta de alguém que você prendeu pelo pitch, significa que você abriu um bom caminho de conversa. Porque o bom pitch, ele pressupõe uma conversa. Quanto mais engessado ele é, você vai dar todas as informações, a pessoa no máximo vai ouvir e vai falar, ah, tá, legal. Ah, então, e seu filho, como tá? A pessoa vai mudar de assunto, porque não gerou conexão, não deixou um gostinho de, tá, mas como é que você faz isso? Né? Eu vejo muita gente fazer o pitch já falando o que faz, como faz, de que maneira entrega, quanto custa, né? E a pessoa ainda termina falando, é acessível, viu? Tá bom, mas você não conseguiu dar nem o ingredientezinho para ter uma conversa durante esse pitch. E o pitch não é só para venda formal. Muitas vezes uma venda vai começar justamente no balcão da padaria. Porque você conseguiu atrair a atenção daquela pessoa e pode ser que nem ela compre de você, mas ela conheça alguém que pode precisar ou resolve algum problema com o que você entrega. E aí ela vai levar a sua informação adiante. Uma das coisas que eu costumo falar aqui nos cursos é a gente precisa facilitar com que a nossa informação chegue bem até o outro. Quanto mais redondinha a mensagem que a gente cria sobre a gente mesmo, mais chance tem do outro conseguir levar ela inteirinha adiante. Né? Se eu faço uma comunicação truncada sobre o que eu sou, o que eu vendo, como eu trabalho, o outro vai lembrar de duas ou três palavras, vai fazer a interpretação dele e vai levar adiante. Ou vai ter achado tão difícil que vai falar, ah, é uma pessoa que trabalha com... Ah, como que fala? Esse negócio de... Ai, olha, melhor você ligar para ela que ela sabe explicar, né? Então a gente precisa facilitar um pouco, fazer uma ponte um pouco mais fácil de ser entendida entre o que você faz e como as pessoas percebem esse valor.
Para não virar um telefone sem fio, né? Igual.
Exatamente.
Antigamente.
Pode ter afeto no pitch?
Nossa, pode e deve, porque a gente está falando de um ser humano para outro ser humano. Afeto não significa necessariamente que você vai se expor, abrir o seu coração e demonstrar todas as suas fragilidades. Mas é no afeto que você vai gerar conexão com o outro, né? Que pontos daquilo que você resolve ou daquilo que você entrega se conecta com o outro? Quando a gente fala de uma maneira muito técnica ou quando a gente tenta só se definir através da caixinha da profissão ou do tipo de atuação que a gente tem, parece que a gente está fazendo com que o Wikipédia faça o serviço de pitch e não a sua, né, a sua versão sobre aquilo que você vende. Né, e o que você vende tem a ver com a sua interpretação daquele serviço. Então a gente vê aqui na escola mesmo, a gente vê N consultoras de imagem se formando. São todas iguais? Não, porque passa por todo o trabalho de construir a sua própria marca. Tá bom, e depois disso como é que eu coloco pra fora? A hora que eu coloco pra fora tem que ter um pouquinho de mim. Senão parece que eu estou querendo levar adiante só a minha profissão e não o meu olhar sobre essa profissão e que problemas eu resolvo através desse olhar que eu tenho ali. Porque daí não é só essa formação técnica que eu tive, é tudo que eu tenho na minha mochilinha, que, por exemplo, no meu caso é o jornalismo, o mundo corporativo. Poxa, eu sou uma pessoa que faz teatro. Essa é uma informação que quando eu uso no meu pitch, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque para certo público pode trazer uma mensagem, para outro, outra. E aí eu tenho que ver, para esse aqui, onde eu pego se eu tirar esse argumento da minha mochilinha no pitch? Tem lugares que pegam muito bem. Quando eu vou dar aula de criatividade de oratória, é um pressuposto que acalma as pessoas, que vão falar, tá bom, ok, ela vai me trazer um universo mais lúdico e menos cheio de regra. Agora, quando eu vou começar uma palestra no mundo corporativo, pode ser que o teatro não apareça como um argumento de vendas ali, mas ele automaticamente tem a ver com a maneira como eu vou construir o meu conteúdo.
Uhum.
Então, tudo isso é a gente saber olhar para a nossa mochilinha e transmitir essa informação com a maior clareza e afeto possível, porque estamos falando entre pessoas.
E o pitch, ele tem que ser muito coerente com todas as formas de comunicação, né? Não ter só um pitch que não vai fazer sentido com o teu Instagram, o teu site, o teu material, a tua loja, para quem tem loja, né?
Exato.
Porque senão fica, aquilo que você falou, que eu não sei se foi nesse ou no outro, não parece que é da pessoa.
Que é você, né?
Né?
Então isso é muito real, assim, na verdade, antes de você construir qualquer trabalho de marca, eu acho que o pitch é a matéria-prima de tudo, porque ali estão todos os argumentos do porquê que você faz o que você faz, né, e a maneira como você faz. Automaticamente, os seus posts vão refletir um pouco disso,
uhum.
A apresentação do seu site, a maneira como você envia um e-mail com uma proposta, tudo isso é um derivativo do seu pitch, que não precisa ser igual em todos os momentos, não precisa ser engessado. Mas quando você vê, de tanto você se acostumar a falar sobre isso, ele sai naturalmente. Olha o exemplo do que a gente tem aqui no próprio Juntas, né?
Uhum.
Vocês apresentando o programa, o começo do programa é um pitch,
uhum.
Né? E a gente conseguir resumir rapidamente a que se propõe esse podcast. Ali já é um ponto de decisão para o ouvinte. Ele vai falar, poxa, eu me encaixo ou não me encaixo? Eu dou uma chance para consumir esse conteúdo ou não.
Uhum.
Acho que aqui a gente teve um exemplo ao vivo de um pitch funcionando. E isso acontece na nossa vida sempre.
Aliás, o Junta surgiu do curso de criatividade de Camila Della Costa, lembra? Da listinha de desejos. Ai, desculpa que eu chutei alguém aqui embaixo da mesa. Quero criar um podcast. Vamos.
Tá vendo? Às vezes é só no espaço
que
eu
já queria ter feito rádio na faculdade, já não consegui, então. Estou aqui, tá? Desejando, realizando os meus desejos todos.
E eu queria ir pro The Voice, mas não me chamaram.
Pronto, juntamos aqui.
Você canta, gata!
Não, mentira!
Desejos.
Mas okay. Eu cantava no karaokê, adorava. Mas o The Voice ainda não.
Ainda não me quis,
mas quem sabe?
Mas
eu
acho que vale investir no pitch do Juntas. E quanto mais ele vai ganhando fluência, mais chance tem do The Voice.
E a gente, né?
O Camila, eu tava pensando o seguinte, a gente passou pelo que é o pitch, a composição, né, do pitch, e consigo relacionar isso com a minha, com o meu network, com as pessoas que eu tenho, não só contato, né, mas acesso. Às vezes eu fico pensando no network, a gente pensa só no
na rede de contato.
Na rede de contato, mas assim, ela se expande, né? Ela vai além.
E é aí onde mora a delícia de vivermos cada vez mais em rede hoje.
Uhum.
Né? Então, assim, no passado, a gente olhava, quem é a minha rede de network? Ah, são as pessoas que estudaram comigo, que trabalharam comigo, que frequentam os mesmos lugares, mas comprovadamente não são essas pessoas que vão consumir o seu conteúdo, o seu produto, o seu serviço. Né, a gente ganha relevância conforme a gente vai expandindo a nossa rede e nós somos indicados por contatos de contatos. E isso, quando a gente está falando de rede social, é ainda mais notório, a gente consegue enxergar muito isso.
Uhum.
Né? Muitas vezes a gente cria, quando a gente começa a empreender, fala, quem vai primeiro consumir aquilo que eu vendo é a minha tia, é aquela minha melhor amiga do trabalho, e não necessariamente. Às vezes a gente ganha relevância em terrenos que a gente não imagina, que é justamente a colega da sua colega de trabalho. Porque quando ela ouvir sobre você, ela vai ter ouvido com o aval dessa sua intermediária, que diz muito mais sobre você do que você mesma ter dito. Porque, de alguma maneira, alguém endossou que aquilo que você faz é bom. Por isso que ter um pitch redondo é tão importante. Porque daí facilita para essa sua colega levar a sua informação adiante.
E fácil de reproduzir. Posso pensar assim? Para que o outro reproduza da maneira mais
mastigada,
fidedigna.
Isso. Tá. Exatamente. A gente precisa facilitar esse trabalho do boca a boca. Então, se você costuma responder a pergunta ingrata do mundo, que é, e aí, o que você está fazendo? De uma maneira muito rígida, muito técnica, ou tentando se definir, ou tentando definir a sua posição.
Acessa meu Lattes.
Por favor, segue CV anexo, né? Não rola, gente, não rola porque não tem conexão e porque você não está dizendo que problemas você resolve. O pitch tem muito a ver com isso. Olha o pitch do Juntas aqui no começo, né? De consultoras de imagem para consultoras de imagem, mas que abaca todo mundo que está nessa onda do mercado criativo que a gente tem hoje. Poxa, eu me vi ali dentro, né? E outras pessoas se veem ali. Porque você dá espaço para isso dentro do seu pitch. E muito rapidamente. Uhum. Você não precisa, para isso, construir uma tese de mestrado. Talvez o que vale é você ter construído tão bem aquilo que você queria dizer, que fica fácil você dizer isso de formas diferentes, em contextos diferentes. E outra coisa importante, para pessoas com níveis de conhecimento diferentes, né? Você consegue vender o serviço da consultoria para quem já teve contato e para quem não sabe o que é a consultoria. Uhum. E eu vejo que muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas é muito difícil porque é uma profissão muito nova. Tudo bem, e você tem servido de que maneira essa profissão, levando o seu olhar sobre as ferramentas da consultoria de imagem e não necessariamente levando só a bandeira do que é ser consultora de imagem, porque consultora de imagens existem muitas, mas como você, com o seu olhar, o seu posicionamento e resolvendo isso aqui que você se propôs, provavelmente só você.
Falou tudo. Não, sério, a gente tá olhando uma... Eu preciso descrever esse momento. A gente tá olhando uma pra cara da outra, assim. A cabecinha tá saindo fumaça.
Mas o que é? Eu acho que é muito interessante, né? Vou ouvindo a Camila e vou lembrando de algumas pessoas. Vou lembrando de frases que a gente ouve que são recorrentes, né? E eu acho que se a gente pensar... Mesmo no podcast anterior, que você falou de palavra, de texto, né? Texto e conexão. A gente tem muito medo de se expor,
uhum,
e falar o que a gente é dentro dessa área, né? Ou de qualquer outra. E as pessoas ficam se blindando e assim... Aí ninguém consegue enxergar. Você não se enxerga na área, o outro não te enxerga na área, porque ele enxerga a área, mas não enxerga você. E aí é difícil, né? Aí o mercado é difícil, a produção é nova. É claro que é difícil. Gente, é claro, sim, que a gente tem algum mercado que não seja difícil. Não conheço. Se vocês estiverem, por favor, mandem cartas.
Dicas, por favor.
Manda aí.
Né? Eu acho que o pitch também assusta, porque é aquele momento que se chama pra você a responsabilidade.
Do seu negócio.
Do seu negócio.
É isso aí. É isso aí, que tem a ver, eu lembro até que em algum dos podcasts vocês falaram sobre o crachá, né?
Sim,
o quanto
tava
a gente
lembrando
fica
disso. É,
você
não é o seu crachá.
E o quanto é fácil a gente se esconder atrás de um crachá, sim, porque ele faz o pitch por
exato
nós. Né? A essência disso é, ah tá, eu sou o fulano de tal lugar. Eu não preciso falar o que eu faço, no que eu sou boa, no que eu me proponho, porque aquela empresa já entrega tudo.
É.
Agora, quando eu sou o meu próprio negócio... Por isso que o pitch assusta, porque a gente não teve uma formação, e aí essa é uma questão cultural do brasileiro, a gente nunca se pensou como marca e nunca se vendeu, porque pra gente o se vender é algo muito perigoso, é algo feio.
É pejorativo,
é pejorativo, né?
Né?
Se a gente pegar outras culturas, e talvez o americano leve isso ao extremo, o fato dele ter,
uhum,
desde pequeno aulas de oratória, aulas de economia, aulas de nananã, faz com que a pessoa
nasce
lide
com
de um jeito...
marketing pessoal já da infância, né?
Engraçado, né? Eu tava ouvindo uma palestra de um americano falando de networking,
uhum,
né? E ele falou um pouco de pitch de vendas e falou assim, vocês no Brasil têm um grande problema, vocês já são educados para não falarem com estranhos.
É isso.
A mãe de vocês já falou, não fale com estranhos.
É isso. E a gente se cobra em algum momento da vida de que a gente tem que falar com estranhos e vender para eles em um minuto.
Que coisa difícil.
É bem cruel, né?
Ou ainda, se vender igual todo mundo está se vendendo, né?
Tá na moda
se pensar
assim,
nessa categoria, né? Dentro da nossa bolha, como é legal você se posicionar como uma consultora de imagem.
Ó,
né?
Eu não vou lembrar de cabeça, não, mas, por exemplo, tem uns pitches lindos de consultoria de imagem no Instagram. Gente muito genuína, assim, que às vezes com uma frase já tá ali falando a que veio, qual é a promessa, né? Eu gosto bastante. Às vezes eu gosto muito de escutar o o TED, as palestras, e tem pitches ótimos também de começo de palestra, né? A pessoa se apresentando, tem uns exemplos interessantes. Não sei se ajuda ou atrapalha, mas...
Eu acho que ajuda, referência nunca é demais. Sabe, o problema é quando a gente se apega na referência e quer copiar. Mas acho que quanto mais a gente ouve, melhor fica, porque assim, não tem um jeito único. Acho que esse é o ponto que eu queria bater mesmo.
Não tem um posicionamento único, né? Também.
Não existe. Tem, assim, que segurança eu tenho pra falar sobre o que eu faço, qual é o meu, né? Porque eu vim aqui pra fazer o quê? Eu quero vender o quê? Né? Se isso não tiver clareza pra mim, eu não consigo estruturar. E aí tem as formas diferentes. Para um público, eu vou usar uma metáfora, porque eu acho que esse público pode entender melhor. Para outro, se eu vou para o mundo corporativo, talvez eu tenha que ser um pouco mais... Tenha que ter uma linguagem um pouco mais pesada, né? Que não significa a gente se retirar dessa linguagem, porque o mundo corporativo também hoje não compra qualquer coisa que esteja na prateleira. Ele quer conseguir conectar com as pessoas que trabalham dentro desse universo corporativo, e aí a pessoa falando para a pessoa, mas a gente conseguir fazer esse trabalho interno de o que a gente vai falar e se treinar. A gente tem um outro problema como brasileiro, que a gente vai para o jogo sem treinar, né? Um clássico. Aí a hora que eu vi, gente, esse exemplo do supermercado, é óbvio que você vai encontrar alguém na sua semana, no seu mês, que vai te fazer essa pergunta.
Exatamente.
E aí o que você está fazendo? Nossa, a última vez que eu te vi, você estava fazendo um curso. Nossa, você ainda trabalha naquele lugar? Você ainda... Que respostas você tem dado para isso? Né? Às vezes a gente vai no automático. E aí a gente sai frustrado da conversa. E fala, nossa, eu perdi a chance de ter exposto o que eu estou fazendo. De que maneira eu penso. E despertar o interesse. Não achar que o pitch vai resolver tudo. Que a pessoa já vai tirar o cheque de sua bolsa.
Não, até porque você tem que ter todas as outras, os outros canais de comunicação consistentes.
Exato.
O pitch sozinho não faz milagre, mas ele é o...
Ele abre portas.
Exato.
Ele é o que abre a porta. Depois você precisa convidar a pessoa para entrar, você oferece um café, e aí a coisa anda. Então também, muito do insucesso do pitch tá na ansiedade de realizar a venda.
Shark Tank.
Não dá, gente, não dá, né? Aí não fica muito aterrorizante pra quem fala e pra quem escuta, né? Porque você quer ir embora, fala, meu Deus do céu, essa pessoa...
Né? Medo, esse pitch vai morrer.
E acha que antes feito do que perfeito, né?
É isso.
Então, assim, treinar e ir lá e colocar a cara tapa mesmo, né? Porque às vezes... As pessoas têm tanto medo de não estar perfeito com tudo que deveria estar, o pitch contemplando, nananã, que não fala, não faz.
Não testa.
E não é que nem você falou, tem que testar, né,
Tem que testar, e aí uma hora você vai testar e você vai ver a reação no olhar do outro.
É.
Ou na resposta que a pessoa te deu num direct, em qualquer lugar.
É verdade.
A pessoa vai voltar e falar assim, nossa, eu vi aquilo que você escreveu, aquilo que você falou, você pode me contar um pouco mais disso? Aí você vai fazer as suas escolhas, você vai começar contando qual a metodologia que você usa, que tipo de problemas você resolve ali, para que público é, quanto custa, tudo isso é depois no momento de gerar o interesse. Uhum. A gente tá muito mal acostumado a querer resolver tudo numa tacada só, né? Então a gente compra em um clique, tudo a gente resolve em uma coisa só. Só que quando a gente tá falando de criar confiança naquilo que a gente entrega de valor... A gente precisa respeitar um pouquinho do processo de assimilação daquilo que a duras penas nós mesmos construímos, que é a nossa marca, que é aquilo que a gente se propõe a vender. E quando a gente fala de serviço, não é tão tangível assim.
Exatamente.
A gente precisa dar tempo de assimilação para o nosso público, seja ele o alvo ou alguém que vai funcionar como um hub e vai levar essa informação adiante.
E você acha que... E leva tempo, né?
Leva tempo.
Tem um tempo padrão, assim, ou não? Eu sei que cada caso é um caso, né? Mas, assim, se a gente pensar até no desenvolvimento de um negócio, de quem tá começando, tem um tempo padrão pro pitch, eu digo, para ele se formar e você usar esse mesmo pitch e ir mudando, né? Esse mesmo esqueleto e ir mudando? Uhum. Ou você acha que ele pode mudar todo ano?
Eu acho que o que eu vejo é que, assim, a essência do pitch, ela é a mesma.
Uhum,
né, o famoso porque você faz o que você faz, é a razão de você vender alguma coisa, especialmente um serviço. O que você vai adaptando é, você vai conhecendo mais o seu público e a sua própria entrega. E E você vai identificando ali itens novos que
agregando
podem abastecer.
Ou excluindo alguma coisa.
Exato,
né?
Porque às vezes você estava batendo numa tecla e você vê que na hora que você entrega, quando as pessoas te recomendam, às vezes elas te recomendam por uma outra coisa.
Outro motivo.
E que não estava lá no seu pitch original. Uhum. E aí você fala, poxa, talvez se eu trocar isso por aquele outro, possa facilitar o caminho até a pessoa chegar na mensagem real da minha entrega.
Uhum.
Então, acho que esse tempo ideal, ele não existe, mas quanto mais a gente testa o nosso modelo do que a gente faz e mais a gente treina a dizer o que a gente faz, é essa dupla que vai deixando um caminho mais simples, mais fácil e vai fazendo com que a gente tenha mais naturalidade ao falar o nosso pitch e entender que não existe um formato único que você tem que se prender e falar. É também um exercício de humildade e de escuta a gente saber o que os outros dizem sobre nós. Né? Então, muitas vezes, dizem muito mais sobre nós do que a gente é capaz de dizer. E aí, é por isso que é um exercício de humildade e escuta. Pegar aquilo e colocar dentro da gente para conseguir também dizer de uma maneira que nos caiba. Porque também, gente, não vale aqui, ah, mas todo mundo me elogia, então eu vou colocar elogio no meu pitch. Tá, mas sempre brinco, né? Uma coisa é você chegar com uma pessoa, estender a mão e falar assim, oi, eu sou muito inteligente. Tá bom.
Pera lá.
Me prova.
Eu põe isso no crachá.
Amiga, não é? É o meu subtítulo. Então, assim, prove que você é inteligente. Tem muito mais efeito do que você sair dizendo que você é. Mas é quando você tem exemplos práticos de tudo aquilo que prova que você é bom no que você faz, são esses exemplos que te credenciam. E não o fato de você ter se formado aqui, ali e etc. Que a gente entra numa linha de currículo que hoje em dia está muito desgastada e que no perfil de empreendedor hoje no Brasil, uma das grandes dificuldades, inclusive do salto, né, de você sair de um mundo corporativo para ir transitar no empreendedorismo, é você se desapegar do crachá e se desapegar de que a sua formação vai ser suficiente para você conseguir vender e se manter no negócio.
Muito bom.
E durma você com esse barulho na sua cabeça. Venha fazer os cursos de escrita, pitch, networking.
Corporativo.
Corporativo, sabedoria zen.
Acesse comunicaçãosobmedida.com.br. Saiba
Aliás,
mais.
Esse é um projeto maravilhoso, gente. Comunicação sob medida. Lindo. Porque aí a Camila faz pra você sob medida, né?
Exato.
O seu número, que você o seu pitch, olha lá.
O seu pitch.
É isso.
Não se engane, ela não vai fazer pra você.
Não, mas eu
tá?
vou te ajudar a pensar muito bem sobre isso e tirar algumas amarras. Né? Porque, na
muito
verdade,
bom.
É sobre isso, né? Não sobre uma receita de bolo, mas como trazer todo mundo junto e a gente ir desmistificando um monte de coisa que pode dificultar a maneira como a gente faz a comunicação chegar no outro.
Muito bem.
Muito bom.
Bom,
é
temos
isso,
que soltá-la
gente.
Do potinho.
Exatamente. Como é que voltar pra vida
Mas
dela.
Já pensando em novos temas para quando ela tiver uma folguinha.
Manda pautas, gente.
Manda.
Lembrando que ela falou que é uma apaixonada por comunicação, mas é mentira. Ela é a fada das palavras escritas e faladas.
Isso.
Então você, por favor, manda dicas pra gente do que você quer que a gente
temas.
Interpele. É, exatamente. Temas pra nós.
Próximos podcasts com a Camila.
Exatamente.
Será sempre uma alegria.
A gente nem sabe se ela quer vir, mas tipo, a gente
mas
já pediu
uma vez.
Me contar um potinho que eu fico.
É. Isso nem interessa.
Isso nem
tá,
né? Então tá bom, muito
obrigada.
Obrigada,
gente. Obrigada, Camila.
Obrigada a vocês mais uma vez pelo convite. Obrigada para quem ficou até agora ouvindo a gente falar um pouquinho
muito
desse
bem.
Tema.
Um beijo, até
beijo,
mais.
Tchau,
tchau.
Tchau.